E ficiunt demons, ut quae non sunt, sic idamen quasi sint, uns patienta hominibus exhibient.
Observando indiretamente duas senhoras mais velhas atravessando a rua vazia, enquanto a chuva fina enchia o ar, Damien Jones sentou-se em um banco, sem saber como seria a vida para ele agora e o quanto ele realmente gostaria de experimentá-la de qualquer maneira. As senhoras, sentindo seu olhar, pararam brevemente e olharam para ele, espiando por cima de seus cachecóis ligeiramente grandes, notando o olhar sombrio e sem emoção de seu rosto. Um rosto que deveria ter 35 anos, mas envelheceu uma década em questão de dias. Seus olhos avermelhados e doloridos o seguiram e se arregalaram ligeiramente para reconhecer o seu olhar. Claro, eles imediatamente desviaram o olhar desajeitadamente, olhando nervosamente para o céu escuro que parecia estimulá-los a entrarem em atividade e, apressadamente, entraram em suas casas próximas. No jardim da frente da casa deles, estava cheio de grama morta e mole dos pampas e trechos de gramado amarelado. Nada cresceu mais aqui. Ninguém cuidava dos pequenos prazeres como antes. Até o bosque no topo da estrada parecia estéril o ano todo. A garoa fina grudava na barba espessa e grisalha de Damien. As minúsculas gotas faziam sua barba parecer ainda mais grisalha do que já era. Em sua mão ele segurava com força um carrinho de brinquedo. Um muscle car americano, azul celeste metálico, com um spoiler enorme e a palavra velocidade escrita em itálico vermelho e amarelo no capô. Enquanto Damien esfregava continuamente o polegar no carro, com repetições distraídas, a palavra rachou e desapareceu. Em alguns lugares, até o metal começou a aparecer. A ponta do polegar agora dolorida, vermelha e quase lisa. Este pequeno carro não é mais um brinquedo de criança, mas um totem de perda. O céu escureceu prematuramente acima da cidade, enquanto a névoa constante de chuva fina e nebulosa, transformada em redemoinhos pelo vento, continuava. As luzes da rua zumbiam e piscavam intermitentemente, em segundos, enviando seu brilho doentio para todos os recantos do bairro, exceto, aparentemente, entre as árvores negras na rua, lançando toda a cidade em uma feia tonalidade amarela nicotina. Mas Damien não se mexeu. Ele não foi para casa ou para casa de um amigo. Mesmo que os pubs ainda abrissem por aqui depois de escurecer, ele não teria ido a nenhum. Todos conheciam seu negócio, tal como ele conhecia dos outros antes. E sem dúvida, todos conheceriam o infortúnio da próxima alma perdida, embora todas as pessoas da cidade sentissem uma tristeza por eles. Todos sentiriam uma maior sensação de alívio. Alívio por não ter sido a vez deles quando a sirene tocou. Do calor de seu escritório em casa, um camarote no andar de cima, iluminado apenas por uma lâmpada de baixa potência, em um abajur de mesa, Fletcher Reese ouvia música em seus fones de ouvido sem fio e observava Damien sentado na chuva sob o céu de chumbo e sentia uma onda de tristeza dentro dele. Tristeza para Damien, sentado naquele banco a algumas dezenas de metros rua acima, curvado olhando para algo em sua mão. Tristeza pela cidade e pela praga que se abateu sobre ela. Acima de tudo, tristeza por si mesmo, preso aqui, à mercê da sirene e do fantasma de Harry Fogg. Fletcher lembrou-se dos dias em que Harry era apenas uma história, um bicho-papão, pensaram as crianças. Uma história que seus pais lhe contariam, por algum delito, alegavam os pais, eles poderiam invocar a sombra do velho Harry Fogg, ou Foggy, que chegaria batendo na porta e os levaria embora. Mas mesmo os pais não poderiam saber a verdade por trás de suas histórias, a verdade do horror que uma vez visitou esta cidade. O pesadelo que veio quando a sirene tocou. Eles não faziam parte daquela geração, arrotulada coletivamente como geração do tempo de guerra, que se preocupava com os aviões alemães que sobrevoavam, as bombas tremendo para serem liberadas na barriga de cada um, mas vivendo verdadeiramente com o medo absoluto do terror distorcido de um homem que se vestia com um traje pseudo-oficial. Uma espécie de diretor, disseram a Fletcher, completo com o capacete do Ministério da Guerra e vestido com um vestido de batalha de lã azul, sobre o qual usava um gibão de couro marrom sem mangas, e seu rosto estava escondido sob uma máscara de gás, de lona incomum e esfarrapada. Ele não era mais um falso bicho-papão, agora, de que era um verdadeiro diretor naquela época. Ele era uma maldição fantasiada. Fletcher continuou a olhar pela janela com os olhos cansados enquanto a música suave aliviava seus nervos em frangalhos. Ele conhecia Damien da escola, ou pelo menos tão bem quanto qualquer um o conhecia. Ele era um menino com uma reputação assustadora, que o acompanhou até a idade adulta. As cicatrizes em seu rosto, o nariz de boxeador e os nós dos dedos em cada mão lembravam que ele era um lutador com quem não se brinca. No entanto, apesar dos anos de intimidação cuidadosamente elaborada, ele era agora um destroço quebrado e humilhado, tendo perdido a única coisa que ainda prendia seus últimos resquícios de decadência a este mundo. Fletcher pausou a música e lentamente removeu os fones de ouvido, colocando-os no parapeito da janela antes de apagar suavemente a luz de sua mesa e observar pela janela, enquanto, uma por uma, todas as luzes da janela se apagavam e os sinais de vida desapareciam pela cidade. Apenas Damien, sob um poste de luz amarelo creme, num banco, na chuva, permaneceu lá fora, enquanto a sirene daquela noite começou a pigarrear e a estalar pelas ruas como uma gravação desgastada de décadas atrás. Parecia um filme de guerra antigo, pensaram as pessoas quando o ouviram pela primeira vez naquela noite. Há muito tempo, as pessoas até saíram de suas casas naquela noite, assim como Fletcher, olhando em volta e se perguntando o que fazer com aquele som. Todos sentiram um arrepio de excitação com um barulho que parecia vir do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo. Alguns estavam nervosos, mas ainda sorriam junto com os vizinhos. O tom da sirene era algo desconfortável de ouvir, mas muitos o faziam com um sorriso. Isto é, exceto para os moradores mais velhos. Num instante, as crianças do tempo de guerra, agora homens e mulheres idosos, reconheceram aquele barulho de ranger de dentes e, aterrorizadas, fecharam bem as portas, fecharam as cortinas e persianas, assegurando instintivamente que nenhum raio de luz pudesse escapar de sua casa. A guerra foi há muito tempo, mas Harry e os olhos circulares anônimos de sua máscara estavam tão frescos em suas mentes quanto o café da manhã daquela manhã. Agora, todo esse tempo depois, todos sabiam que aquele zumbido trazia, e todos sabiam quem era Harry. Eles conheciam suas regras, e ninguém ousava quebrá-las, mesmo que ele batesse na porta da frente. Fletcher estava sentado em sua cadeira de couro sintético, tenso demais para se recostar, respirando nervosamente no escuro enquanto a sirene finalmente desvanecia, deixando para trás um silêncio nítido e enlouquecedor. Cada leve ruído, uma rachadura em algum lugar nas paredes ou uma torneira de água pingando da calha, o fazia estremecer. As horas se passaram assim, e Fletcher se perguntou se Damien ainda estava por aí, compartilhando as ruas vazias, intoleravelmente silenciosas, com um pesadelo mascarado. Mas ele não ousaria olhar e arriscar quebrar as regras. Fletcher não tinha certeza de quanto tempo ficou sentado, perto de uma estátua, no escuro. Mas seus ouvidos, de repente, encontraram um som ao qual se acostumar. Um tilintar metálico familiar. Sua mente percorreu tudo o que fazia barulho metálico em sua vida, desde talheres até moedas caindo, até a trava do portão. Na frente de sua casa, seu portão curto de madeira tinha uma trava que fazia um tilintar característico ao abrir e fechar. Agora, estava fechado? O vento o empurrou para fechá-lo? Isso era o que ele estava ouvindo? Ou simplesmente abriu? Se abrisse, isso significava que alguém tinha acabado de... Oh, meu Deus, pensou Fletcher. Ele está aqui. Ele está na minha porta. Ele está na minha porta. As regras. Ele tentou lembrar a si mesmo quais eram as regras. Sem luzes, sem olhar, sem barulho, o que ele fez? Seu corpo trêmulo não se movia, mas seus olhos corriam pela sala enquanto sua mente examinava desesperadamente qualquer coisa que ele pudesse lembrar na casa. Ele havia fechado as cortinas, fechando-as rigorosamente na maioria dos casos, e trancou as janelas. Ele havia apagado todas as luzes e desconectado tudo que emitia o menor brilho. Mesmo que tivesse um cronômetro digital, ele estava desligado e parado. Então, um grito silencioso. Os olhos de Fletcher se arregalaram, até se transformarem em bolas brancas, se equilibrando nas órbitas, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, quase invisível no brilho amarelo que vazava da rua, abaixo da cortina, um tom azul esverdeado tremeluzente. Os fones de ouvido. A pequena luz azul que piscava acima da porta de carregamento, quando eles estavam no modo sem fio. De repente, instintivamente, totalmente, ele se levantou e foi até a janela, abrindo a cortina para revelar os fones de ouvido. A luz azul piscante refletida na janela fria, misturando-se com uma aura mostarda da rua, tornou-se incrivelmente leve, imperceptível, a menos que aconteça. Ele se debateu nos fones de ouvido, jogando-os para trás apenas para perceber o que tinha feito. A cortina estava aberta e ele havia quebrado outra regra. Ele olhou e lá embaixo, no jardim mal cuidado, Harry olhou para trás. Olhando para o pequeno jardim da frente, no meio do caminho de concreto, os olhos de Fletcher encontraram aquelas duas lentes perfeitamente redondas que eram tão amarelas quanto as luzes da rua que refletiam. Eles olharam para Fletcher, que, a essa altura, estava começando a emitir um soluço pela garganta, e suas terminações nervosas começaram a chiar de terror. Os dois se olharam por talvez 20 segundos, mas cada segundo ficou gravado em sua alma como um ano. Observando a forma de Harry, foi a única vez que Fletcher viu a figura pessoalmente. Ele era esguio, sem dúvidas magro sob suas roupas grossas. Ele usava o capacete e a blusa de batalha, bem como um gibão enorme, como diziam os rumores. Mas a máscara era a aparição mais terrível por si só. Colocada sob o capacete, era mais um saco invertido feito de longa, verde, grossa e irregular. Pontos grandes e desajeitados aqui e ali denunciavam que era feito à mão. E até mesmo a fivela fora do lugar, na bochecha, mostrava que um dia tinha sido algum tipo de bolsa, ou talvez duas. A máscara cedeu sob o peso de uma mangueira de borracha que saía de algum tipo de saída, onde a boca ficaria por baixo. A mangueira então caiu sobre o gibão, provavelmente não tendo sido conectado a algum filtro real. Com aquelas lentes redondas, do tamanho de bolas de criquete, refletindo raios de luz como tochas, era um óbvio que a máscara não tinha outro propósito senão aterrorizar aqueles que a olhavam. E isso aterrorizou Fletcher. O movimento repentino de Harry em direção à porta da frente o tirou de seu estado hipnotizado. Harry estava entrando. Fletcher tinha certeza disso. A qualquer segundo agora. Ele ouviu a porta de madeira se partir, e Fletcher pensou em quebrar a janela à sua frente, jogando-se na escuridão para escapar, quando, em um momento, o estrondo parou no momento em que a sirene começou a soar novamente. O longo e monótono sinal, claro. A escuridão para a qual ele estava preparado para saltar tão cegamente era agora, na verdade, de um cinza pálido, e sobre as casas um sol nebuloso se espalhava. Em um instante, Harry, aparentemente, obedecendo a sirene, virou-se no lugar e marchou para longe, a figura não deixando de ser uma presença de pesadelo, mesmo na luz da manhã, enquanto suas botas batiam e estalavam. Enquanto sua mente corria e sua visão ficava turva, os nós no estômago de Fletcher permaneciam tensos e sua mandíbula batia. Seus dentes batiam num ritmo irregular. O próprio sinal de movimento lá fora mal foi registrado por ele a princípio, enquanto tentava controlar o tremor em cada fibra sua. Como um fantasma por excelência, deslizando pela rua, uma figura magra gemia e chorava. Ela era uma senhora cuja idade Fletcher acabou adivinhando. Seria de 80 e poucos anos, talvez mais. Seu cabelo fino e branco, como a neve, havia escapado parcialmente do rabo de cavalo e esvoaçava ao vento. Seus pés estavam deslocados e sujos, e eles batiam em seu longo vestido de noite branco enquanto caminhava desajeitadamente, aparentemente atrás de Harry. Em segundos, Fletcher se viu atravessando os restos da porta da frente, que estava dividida quase de cima a baixo ao meio, e saiu para a rua atrás da velha senhora. Ele podia ouvi-la claramente agora, enquanto ela uivava com um entusiasmo que desmentia sua idade.
Não! Chega de porcos velhos! Seu monstro! Não mais!
Ela parou de repente, assim como Fletcher, um momento depois, ao ver Damien, e puxou as mãos perto do peito. A casca fria do homem agora caiu de joelhos. A boca era tão preta como se ele tivesse gargarejado fuligem, e as órbitas oculares estavam vazias e incolores como carvão. Sua testa estava congelada em um franzido exagerado, dando-lhes uma expressão torturada e fixa. Uma mão estava aberta à sua frente. A cada dedo estava torcido na articulação em ângulos não naturais, como galhos retorcidos de uma árvore, como se seu punho cerrado fosse aberto com a imensa violência. Fletcher lembrou vagamente que tinha visto algo na mão de Damien na noite anterior, mas o que quer que fosse, agora, se foi, e perdê-lo parecia ter sido a tortura final que o homem experimentaria. Oh! Soluçou a mulher humildemente. Fletcher agora a alcançando.
Aquele pobre homem.
Sua voz era apenas um gemido, mas ainda alta o suficiente para ser ouvida.
Aquele pobre, pobre homem.
Ela começou a chorar e seus joelhos tremeram e dobraram sobre ela. Embora ainda atordoado, Fletcher instintivamente deu um passo à frente e segurou-a com segurança. Ela estava quase sem peso, magra e fria. Ela cheirava a mofo, mas com um toque de tabaco doce. Pela primeira vez, ela apareceu no talo e sorriu enquanto seus grandes olhos azuis investigavam seu rosto.
Ah, você ouviu, não é?
Ela fez uma pausa, seu sorriso desaparecendo, parecendo subitamente confusa.
Ele não tirou de você?
Onde você mora? Fletcher falou suavemente, ignorando seus comentários, embora não entendendo indiretamente o que ela queria dizer, enquanto seu coração continuava disparado por causa do seu recente encontro com Fogg. Ela continuou a olhar nos olhos dele com uma expressão confusa e triste, seus lábios finos tremendo. Demorou um tempo para ele notar a mão dela apontando para a estrada. Assentindo, ele a ergueu cuidadosamente em seus braços, sentindo cada osso se movendo sob sua pele fina, e o vestido de noite ainda mais fino. E então, seguiu a direção que ela apontava. Chegando à casa da velha, nada parecia fora do normal. Pelo menos para uma cidade onde a norma se tornara uma estação perpétua de loucura. Seu jardim era coberto de grama lamacenta e emaranhada.
e buracos aqui e ali haviam sido cavados por raposas e preenchidos com lama.
Está aberto, a senhora suspirou nos braços de Fletcher.
Está sempre aberto.
Fletcher quase reagiu em choque com a ideia de que alguém neste lugar abandonado deixar sua casa destrancada. No entanto, ele estava tão além das explosões emocionais ali mesmo, então deixou as palavras dela passarem por ele. Pressionando a ponta do sapato contra a porta e sentindo-a abrir com um clique. Fácil e suavemente. Lá dentro, ele podia sentir o mesmo cheiro reconfortante de tabaco doce. A porta se abriu imediatamente para a sala e estava quente e cheia de luz do dia, que entrava pelas janelas, formando barras cinzentas luminescentes através da poeira que pairava no ar. Colocando delicadamente a mulher em uma poltrona, pré-preparada, com uma garrafa de água, em uma pequena mesa de canto, junto com os dois frascos marrons de remédios vencidos. Ela estremeceu um pouco, quando seu corpo frágil se acomodou nas almofadas, em uma forma de ferradura que ela havia construído ao redor. Ela, ao longo do tempo, eventualmente abriu os olhos e sorriu, olhando para o seu jovem companheiro.
Emily,
ela disse. Fletcher ergueu as sobrancelhas antes de entender.
Fletcher, ele respondeu. É um prazer conhecer você.
Ele não estava oferecendo banalidades vazias neste momento. Ocorreu-lhe que não falava com outra pessoa há semanas. Mesmo assim, foi uma interação superficial com Abassi, que ocasionalmente abria sua pequena loja, oferecendo uma escassa variedade de produtos enlatados. Produtos de tabacos velhos, livros para colorir e até pastilhas para purificação de água. Mas pouco mais. Ele não ofereceu uma conversa brilhante por qualquer preço, nem mesmo um comportamento amigável. Então, foi realmente um prazer conhecer e conversar com Emily.
Por favor.
Ela sorriu fracamente, apontando para o sofá alegremente. Fletcher aceitou o convite para sentar e descansar seu corpo, que parecia pesado pelo concreto. Ele havia suportado uma onda explosiva de medo e adrenalina, como nenhuma outra em sua vida, e agora a energia dentro dele estava se esgotando. Ele desabou, sem sequer um pingo de graça, no sofá cinza e macio. Emily olhou para ele e riu.
Um descanso bem merecido, Fletcher.
Ela sorriu.
Eu não peso tanto, não é?
Ele devolveu uma risada, pouco convincente, e balançou a cabeça. Acho que nunca me senti tão esgotado, ele respondeu.
Oh, ele fará isso com você. Aquele velho demônio tira a vida de você.
A familiaridade da declaração de Emily chamou a atenção de Fletcher.
Você ouviu? Você estava aqui, na guerra?
Ela revirou os olhos e engasgou.
Oh, sim. Eu ouvi. Certamente estive aqui durante a guerra.
O que aconteceu naquela época? Como tudo começou?
Não sei dizer como tudo começou, mas lembro que toda a cidade se sentiu diferente quando ele começou a ronda.
Ela fez uma pausa, sem perceber que Fletcher inclinava a cabeça ao ouvir o termo ronda, recompondo-se e olhando para os polegares cruzados, entre os quais havia um lenço bem usado. Ela continuou.
Lembro-me das sirenes a princípio. Quando criança, ríamos e brincávamos com a excitação. E todos corriam para os abrigos ou se mantinham debaixo das mesas e camas.
Ela reprimiu um sorriso.
Todos os adultos temiam os alemães lá em cima no céu, sem realmente saber quem era. Eles deveriam temer que fosse um homem que vivia entre nós.
Então, Harry Fogg morava nessa cidade?
Disse Fletcher, agora ereto em sua cadeira. Ele nunca havia pensado que a figura da máscara já fora apenas um morador local.
Sim, ah, sim. Ele morou aqui há muito tempo. Nunca incomodou ninguém no começo. E ninguém nunca incomodou ele.
Então, o que aconteceu? Por quê?
Ele mudou?
Interrompeu Emily. Ela encheu os ombros.
Quem sabe, a guerra despertou algo nele. Talvez isso despertou algo em muitos dos velhos da cidade.
Ela notou a expressão interrogativa no rosto dele e, a título de explicação, acrescentou:
os velhos que viram a Primeira Guerra, assim como ele.
Mas eles não saíram e mataram pessoas inocentes, não é?
Fletcher explodiu, inconsciente do tom condescendente e confrontador em sua voz, ou do efeito que isso teve em Emily e do estremecimento de dor em sua expressão. Ela respondeu com raiva:
ninguém sabe o que ele viu lá, ou como qualquer um deles reagiria quando a nova guerra chegasse. Quando se tratava de suas casas para a cidade deles.
Percebendo o aborrecimento em sua voz, Fletcher, embora insatisfeito com suas aparentes tentativas de defender a criatura que trouxe tanta miséria para tantos, recuou. Assentindo, ele quebrou o contato visual e suspirou. Emily também relaxou, mas continuou.
As sirenes, aquelas sirenes horríveis, significavam que a guerra estava acima de todas as cabeças. A guerra chegou até nós agora. Para ele, suponho que ele não poderia aceitar isso. Talvez ele sentisse a necessidade de visitar os outros pelos horrores que viu.
Algo começou a se agitar dentro de Fletcher, uma sensação de desconforto enquanto ele continuava a ouvir.
Talvez no início ele até pensasse que estava ajudando. Sair e garantir que as pessoas não abrissem as cortinas, deixassem a luz sair, espiassem os bombardeiros, deixando os alemães saberem onde estávamos.
Emily ergueu as sobrancelhas e inclinou ligeiramente a cabeça para olhar para Fletcher, embora ele não estivesse olhando para trás. Ela continuou a falar.
Então ele saiu, naquele uniforme dele, batendo nas portas de qualquer um que quebrasse as regras.
O que ele fez com eles, os infratores das regras? A pergunta parecia grosseira e presa na garganta de Fletcher. Ele quase engasgou ao perguntar e viu Emily afundar na cadeira, tremendo ligeiramente.
Nada, a princípio. As pessoas diziam que ele ficava olhando para elas, assustando-as por causa de sua máscara velha e feia. Mas depois de um tempo, ele deve ter sentido que seu alerta às pessoas não era o suficiente.
A boca de Fletcher estava seca, a língua grudada nos dentes enquanto falava. Quantos ele matou? A palavra assassinato pareceu causar uma agitação breve e desconfortável em seu rosto, cansado da idade, e ela tropeçou em uma resposta.
É difícil dizer depois de tanto tempo, talvez mais do que jamais saberemos, mas ele não fez isso com todos eles? Eu acho que não. Suponho que ele apenas machucou os adultos.
O que você quer dizer? Sua cabeça girou e ecoou em suas palavras. Ele não conseguia desviar o olhar, pois a voz suave da velha estava em desacordo com os detalhes que ela transmitia.
Quando os adultos paravam de atender a porta para ele, ele esperava, às vezes, um ou dois minutos. Se ele esperasse em silêncio, as crianças abriam a porta antes que os pais pudessem impedi-las. Então ele simplesmente...
Ela olhou para Fletcher com um grande tormento nos olhos.
Os pegou?
Horrorizado, Fletcher balançou a cadeira e, balançando a cabeça, sua mente imaginou Damien no banco e ele sentiu os nós no estômago apertarem novamente.
Levou-os para onde? Onde eles estão, Emily?
Ele não sabia por quê. Ela tinha todas as respostas, mas precisava delas. Ele precisava desesperadamente saber. Emily soluçou alto e cobriu a boca com um lenço.
Eu não sei. Ele sempre disse que os levou para a floresta e que os libertaria.
Novamente, ela lamentou, magoada pelas lembranças e pelas realidades que ela ignorou por tanto tempo.
Mas elas nunca voltaram. Fletcher, elas nunca mais voltaram.
Com as palavras, ele disse, ressoando em sua mente e resistindo à tentação de estender a mão para confortar a mulher soluçante. Em vez disso, os olhos de Fletcher percorreram a coleção de itens incomuns aqui e ali. Um item para outro. Brinquedos antigos, uma rosa de plástico, um enfeite de gato, pilhas de maços de cigarros, alguns pareciam ter décadas. Seu olhar frenético percorreu a sala antes de se depararem com uma fotografia sépia em uma moldura incomum de cobre fino e patinado. Estava entre livros velhos e cansados e brinquedos de metal toscamente feitos em uma unidade em um canto particularmente empoeirado da sala. Ele ficou tão absorto na imagem que a voz de Emily, agora mais composta e relativamente calma, desapareceu nos ouvidos de Fletcher até se tornar um pequeno ruído de fundo enquanto sua mente começou a correr.
Ele mesmo fez isso. Sabe, aquele uniforme de diretor, ele era bom assim, fazendo coisas com as mãos.
Ela parecia perdida em uma memória que incutiu um sentimento de orgulho há muito adormecido. A fotografia, curiosamente perturbadora, era o retrato de uma família ereta e rígida. Na frente estava um jovem carrancudo, usando uma longa fita no cabelo longo e louro, e uma mulher igualmente inexpressiva, com um longo vestido escuro e gola larga e branca. Com eles estava um soldado alto e magro. Seu rosto parecia perdido sob uma mancha no filme. Nele descansou frouxamente a mão no ombro da menina.
Consertar e se virar, diriam eles.
Ele era um soldado de uma geração perdida.
Ele pegou o seu uniforme antigo.
Um soldado da Primeira Guerra Mundial.
Ele tingiu de azul. Ele pintou aquele capacete velho de branco.
Um artilheiro alto e imponente.
E, para garantir, ele vestiu seu velho...
O soldado usava um vestido esfarrapado e sem mangas.
A jaqueta de couro.
Em algum lugar fora de vista, em um corredor escuro, atrás de uma porta entreaberta, a porta dos fundos da casa se abriu e o som de botas pesadas encheu brevemente o ar.
Nós o paramos no final, Fletcher. Por um momento, mamãe e eu fizemos o impensável. Mas o impedimos.
A porta dos fundos clicou novamente ao fechar. Fletcher sabia que havia mais alguém na casa e esticou o pescoço para espiar a escuridão no corredor, através da abertura estreita da porta.
Mas então, as sirenes horríveis voltaram. Por alguma razão, depois de tanto tempo, aquelas malditas sirenes voltaram.
O som das botas recomeçou.
E ele também.
A porta se abriu e o batente da porta foi preenchido com a figura ímpia e silenciosa, opressora, vestida com um uniforme tingido de azul, um capacete pintado e um gibão velho e esfarrapado. Ele segurava algo familiar para Fletcher. A sala ficou muito fria e assim Fletcher sentiu o ar em seus pulmões começar a queimar. Emily olhou para cima com exacerbação em seus olhos tristes e lacrimejantes, mas sem olhar para o monstro na sala, nem para o homem se contorcendo em seu sofá.
Você voltou para casa, não foi, pai?
Aquela máscara com olhos do tamanho de uma bola de criquete não refletia mais nenhuma luz na sala monótona e empoeirada, mas ainda assim eram opacos e sem vida. Mesmo assim, quase invisíveis por trás do vidro escuro. Dois olhos incrivelmente velhos e amarelados, repletos de vasos sanguíneos rompidos, encaravam Fletcher com uma ira insondável. Aqueles olhos tinham visto um grande cataclismo de barbárie industrializada levado a cabo numa escala impossivelmente enorme. Eles observaram a máquina de guerra e testemunharam o seu produto final, o massacre sem paralelo de uma geração. E agora, refletido de volta, estava o olhar negro de um demônio desumano, eternamente marcado por cicatrizes e enfurecimento.
Mas Fletcher não viu os olhos terríveis que o encaravam agora. Em vez disso, toda a sua existência foi superada quando a queimação insuportável em seus pulmões tornou-se como fogo e o calor abrasador começou a vazar de sua garganta inchada e cheia de pontas, secando e quebrando seus dentes como vidro. Seus globos oculares também começaram a chiar, cozinhando em suas órbitas antes que um outro se rompessem com um calor intenso. Ele gargarejou de dor, mas o som foi abafado e breve. Os buracos carbonizados deixados para trás emitiam finas colunas de fumaça preta.
Quem quer que tenha liberado você do inferno?
Chorou Emily Fogg.
Que apodreça para sempre em seu lugar.
Finalmente, uma rajada de fumaça rodopiante irrompeu da boca de Fletcher, enquanto ele se contorcia e tossia em seus últimos momentos de agonia. A forma de Harry Fogg agora jogou o objeto em sua mão, no chão, ao lado do corpo engasgado. Tossindo e finalmente se acomodando de Fletcher, os fones de ouvido sem fio. Mais um troféu arrecadado, assim como todas as outras bugigangas aleatórias da sala. Uma bola de golfe em uma prateleira, um livro chamuscado na mesa de centro, uma boneca em uma cadeira e, em cima do antigo rádio sem fio, havia um pequeno carrinho de brinquedo azul com um spoiler enorme e a palavra velocidade quase visível no capô. Emily soluçou desesperadamente, olhando para os restos sem alma no chão. Alcançando a mão gelada de Harry, ela sussurrou com a voz entrecortada.
Por quê? Por que você voltou para casa, seu velho monstro?
Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima.
Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, Mainara da Cunha, Emanuel Rodrigues, Renato Vital, Clério Borges e Caio Barros. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo.